Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um excelente início de semana para você também. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia, bem informado, como sempre. Também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco, com muitas informações. E você não esquece, aqui você participa, né? Porque aqui você tem voz e tem vez, caro ouvinte. Então, se prepare aí para enviar sua mensagem para a gente através do 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da rádio, é o seu contato direto conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje, 7 de abril, quero desejar parabéns para todos os jornalistas. Hoje é dia do jornalista, então parabéns a cada um de vocês que leva muita informação no dia a dia, seja através de sites, blogs, jornal impresso, rádio, televisão, tá? Internet. Então, parabéns a todos vocês, jornalistas, tá? Parabéns mesmo.
Parabéns a toda a categoria e a todos nós, né, Kátia?
Parabéns, parabéns. Bem, e o seu? O nosso Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento. Unex, você em evolução. Meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: mobilidade após testes, patinetes ganharão novas regras. Olha só, lá na capital baiana, hein?
É, aconteceram alguns acidentes, né? Folha de Pernambuco: Papa faz primeira aparição pública no Vaticano.
Ele que ficou doente, ele que esteve muito doente, ficou um tempo internado, agora fez essa primeira aparição. Vamos de Jornal do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Ceará tem 115 bilhões de reais em projetos travados.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte tem 15 cidades do interior com alta vulnerabilidade ao crime organizado.
É triste realidade em todo o país. Jornal o Globo Rio de Janeiro, inclusão contida. Participação da mulher na força de trabalho para de avançar. É triste, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, governo negocia para emplacar a PEC da segurança.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Minha Casa, Minha Vida, com o programa, né, chega para a classe média.
Zero Hora de Porto Alegre, guerra comercial. China reage a tarifas dos Estados Unidos e crise global piora.
Folha de São Paulo, economia do país piora para a maioria pela primeira vez em Lula 3. Diz Datafolha, é uma realidade, né? É tanto que já está saindo aí a nível nacional, isso deixando bem claro quanto a economia está ladeira abaixo no atual governo.
O estado de São Paulo, sistema financeiro, conexões políticas permeiam negócio entre Master e BRB.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. 13 pessoas presas este ano por maus tratos a animais. Então, você que está acostumado a maltratar animal, saiba que existe lei para isso e é crime, tá? Então a lei vai te punir, tá bom? Então tá aí o que aconteceu só em Vitória, no Espírito Santo, hein? 13 pessoas presas por conta de praticarem maus tratos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente inicia aqui com Ilhéus em Destaque. Vamos divulgar logo uma nota oficial da Prefeitura de Ilhéus, tá? Sobre a Secretaria Municipal de Educação. Então, a nota diz o seguinte. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, informa que tomou conhecimento de que o número do telefone 739-9854-3188 está sendo utilizado por pessoas que se passam por representantes da SEDUC. Vou repetir o número que estão usando. 739-9854-3188. Então, tem golpista utilizando esse número e se passando por representante da SEDUC. Diante disso, a Secretaria orienta a população a não atender, não repassar dados pessoais e não seguir quaisquer orientações vindas deste contato. Em caso de dúvida, é fundamental buscar esclarecimentos diretamente com a SEDUC por meio dos canais oficiais da Prefeitura. As medidas cabíveis já estão sendo adotadas para preservar a segurança de toda a população ilhéense, diz a nota aí da Prefeitura de Ilhéus, tá? Então, muito cuidado se você receber alguma ligação, mensagem, né? Por exemplo, geralmente usa o WhatsApp, informando que é a SEDUC, a Secretaria de Educação de Ilhéus, pedindo dados. Não forneça dados nenhum. A SEDUC não vai fazer isso, né? Tudo é resolvido lá pessoalmente, tá certo? Bem, mudando de assunto agora, Marcos, também já entrando no noticiário policial, a polícia investiga furto de peças do acervo da casa de Jorge Amado aqui em Ilhéus, né?
A polícia ainda tenta identificar e prender os envolvidos no arrombamento do museu e o furto de peças do acervo do escritor Jorge Amado no Centro Histórico de Ilhéus. Os criminosos invadiram o imóvel na última sexta-feira, dia 4, e levaram itens como blusas, shorts, chapéu, relógio, máquina antiga de fotografia e um televisor. Além disso, danificaram portas e vitrines. O Museu Jorge Amado é um dos principais pontos de visitação em Ilhéus, mas está fechado desde janeiro, quando foi interditado pela Prefeitura de Ilhéus para a realização de obras. Por isso, uma parte do acervo do escritor Grapiuna não estava no Museu Jorge Amado. Está em exposição no Teatro Municipal, que fica a poucos metros do imóvel furtado. A Prefeitura divulgou nota condenando o arrombamento e informando que está comprometida com a preservação da memória e da história de Ilhéus, mas não informou quando as obras serão concluídas e o imóvel reaberto para visitação pública. Construído na década de 1820, o sobrado abriga não apenas, né, objetos de Jorge Amado, mas também da família do escritor. Foi nesse imóvel onde Jorge escreveu trechos de seus primeiros romances. Um deles, O País do Carnaval, publicado em 1931, época em que o escritor estava com apenas 19 anos. O prédio possui teto com pintura italiana, revestido com madeira de jacarandá.
Que coisa, hein? Furtar. O povo tá fazendo. Estão cometendo furto até neste local, né, gente? Pelo amor de Deus. 12 horas e 17 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia. Em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia! Marcos Bezerra, também te desejo uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Excelente semana para você também, um ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Hoje é segundinha. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa primeira parada, nossa primeira ronda, com o Giroflex ligado, cidade de Ilhéus, hein? Hoje pela manhã, quase que uma tragédia aconteceu na BA-262, na entrada do bairro Novo Ilhéus, zona norte da cidade. Na manhã de hoje, segunda-feira, aconteceu um grave acidente na ladeira de acesso ao bairro Novo Ilhéus, localizada na rodovia BA-262, trecho Ilhéus a Uruçuca. Por volta das 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje, três estudantes foram atropeladas após descerem a ladeira do bairro a pé na tentativa de pegar o ônibus coletivo, que, segundo os moradores, não subiu até o ponto habitual hoje de manhã, no horário das 6 horas da manhã. De acordo com relatos de testemunhas, as adolescentes, ao se deslocarem até a rodovia para tentar embarcar em um ônibus com destino à escola, no momento em que tentavam atravessar a pista, foram surpreendidas por um veículo de passeio que, mesmo tentando frear o veículo e tentando desviar das adolescentes, o condutor não conseguiu evitar o atropelamento. Ainda, segundo os próprios moradores e testemunhas da região, uma das vítimas teria sofrido uma fratura no fêmur. Outra vítima bateu a cabeça e teria ficado inconsciente, enquanto a terceira adolescente atropelada apresentou escoriações leves. O motorista, o condutor do veículo de passeio, permaneceu no local durante todo o atendimento, demonstrando cuidado com as vítimas. Não é a primeira e lamentamos informar que poderá não ser a última vez que acontece um atropelamento no acesso ao bairro Novo Ilhéus, principalmente por ser uma rodovia movimentada, Ilhéus Uruçuca, e não ter redutores de velocidade na subida do bairro, que é muito movimentado, e as pessoas, ao se deslocarem para Ilhéus, têm que atravessar a rodovia para usar o transporte coletivo. Atenção, CEINFRA! Olha, uma operação de combate a crimes violentos realizada por policiais militares do 15º Batalhão em Itabuna resultou na apreensão de uma arma de fogo e na morte de um homem. O resistente foi identificado apenas pelo nome de Vinícius. Segundo informações, as rondas ostensivas aconteciam quando os policiais avistaram o Vinícius. Segundo a polícia, um indivíduo que já é conhecido por envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Itabuna. Vinícius, ao perceber a aproximação da guarnição, abandonou a moto e disparou contra os policiais, que revidaram a injusta agressão, alegando legítima defesa. Após o confronto, Vinícius foi encontrado ferido, caído próximo a uma concessionária de veículos na avenida J.S. Pinheiro. A polícia disse que o homem foi conduzido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme atestado pelo médico plantonista. Com o resistente Vinícius, a polícia apreendeu um revólver 357, munições intactas e deflagradas, uma motocicleta que foi utilizada na fuga. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Delegacia de Polícia de Itabuna. Uma tragédia aconteceu na BR-101. O violento acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio nas imediações do distrito de São João do Panelinha, em Camacã, no sul da Bahia. Segundo informações, aconteceu o acidente por volta de 1h50 da madrugada de ontem, domingo, quando o carro de passeio e duas carretas se chocaram, deixando duas pessoas mortas, o condutor do caminhão e uma pessoa que estava no carro de passeio. Segundo informações, o acidente envolveu um veículo Astra, que tentou ultrapassar um trecho perigoso da rodovia, quando colidiu de frente com uma carreta. Na tentativa de evitar a batida, o motorista da primeira carreta perdeu o controle e acabou atingindo uma segunda carreta. Lucimei Santos, que dirigiu o Astra, morreu no local. Na outra ponta da tragédia estava Cleidione Procópio Dias, que era caminhoneiro e era natural da cidade de Itamaraju. Uma terceira pessoa, Pedro Paulo Barreto da Silva, ficou ferido e foi socorrido para o hospital de base em Itabuna. Seu estado de saúde não foi divulgado oficialmente. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Itabuna. No extremo sul da Bahia, sábado, um homem de 24 anos de idade foi brutalmente assassinado a tiros no bairro Lagoa, na cidade de Teixeira de Freitas. Gleison Gomes da Silva era natural de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, da cidade de Guaianhães. Ele estava em Teixeira para tirar sua carteira nacional de habilitação. Segundo testemunhas, a vítima estava à frente de um imóvel, realizando uma ligação telefônica, quando foi surpreendido por criminosos em um Fiat Palio. Os atiradores já chegaram descarregando o revólver e fugiram em seguida. O corpo de Gleison apresentava ferimentos à bala no braço, costas e múltiplos tiros na cabeça, indicando extrema violência. O núcleo de homicídios do Oitava Corpinha assumiu o caso, mas ainda não há informações sobre o motivo e a autoria deste crime. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço pra você. Ele retorna daqui a pouco, tá? Com mais notícias pra nós. 12 horas e 25 minutos, vamos liberar Marcos, portanto, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Vou dar tempo você enviar, tá? Vai enviando sua mensagem de preferência escrita e nós divulgaremos. O Marcos Bezerra já está navegando, tá, no WhatsApp para divulgar mensagens, né, Marcos?
Isso, Kátia Gomes, aqui no nosso WhatsApp, né? O ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, Coutinho, é o Carlos de Campinas. Ele manda uma boa tarde aí. Um excelente almoço para a irmã Jandira, o esposo Pedro em Uruçuca. Estão ligados aí no Jornal do Meio Dia, né? Uma boa semana a todos. Para você também, Carlos, e aos seus familiares e amigos. Tem mais aqui o Rodrigo de Mamoã. Kátia, manda um abraço aí para seu Raimundo do Mamoã, que está ligado.
Seu Raimundo do Mamoã, um abraço para o senhor. Obrigada pela audiência. Eu tava mandando um abraço ali pra Rose, pra feijada da Rose, pra Tiago Arandiba, pra Rose, toda a equipe, um abraço aí pra vocês.
E mais, boa tarde, estou aqui pra falar sobre o saque de Ilhéus, as pessoas que fizeram a identidade em fevereiro, até hoje não receberam.
Nossa. Então,
vamos fazer 2 meses aí, a gente vai lá, eles falam que tá em atraso, manda voltar com 15 dias, com 12 dias, 10 dias e nada. Já fui lá 4 vezes, preciso da identidade nova por causa do trabalho, posso até perder o trabalho por causa disso, diz a ouvinte aqui.
É surreal essa demora para entregar um RG, né? Esse tipo de reclamação sempre eu ouvi aqui em Ilhéus, viu? O saque é um serviço essencial, ele é ótimo, funciona, só que tem cidades aqui na Bahia que funciona mesmo, com agilidade. Aqui não tem agilidade. Principalmente quando se fala de RG. Já teve ouvinte que nos procurou para reclamar de sumiço de identidade. A gente foi lá retirar, eles não encontraram. Ou disse, ah, já foi entregue já. Aí a pessoa, não foi entregue. Foi entregue quando? Data tal. Eu nem estava na cidade. Que ó, eu comprovo que estava em Salvador. Entregaram para outra pessoa, entregaram errado. Então são coisas absurdas. E essa enrola aí 2 meses para entregar um RG, isso é surreal, gente. Pelo amor de Deus. Diga, Marcos, mais mensagem?
Por enquanto é só.
Então pronto. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus Ilhéus. Shopping Jequitibá. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita de preferência, já vamos divulgar, tá? Mas antes de voltar ao WhatsApp e divulgar mensagem, vamos divulgar uma informação importante. Vamos falar da posse do novo bispo da Diocese de Itabuna. O Dom Jailton de Oliveira Lino tomou posse no último sábado, agora dia 5, como bispo da Diocese de Itabuna. O sexto bispo da Diocese de Itabuna assumiu o cargo máximo em nível local, pregando diálogo com todos os segmentos. Ele assume aí a Diocese do principal município subaiano, depois de passagem polêmica do Dom Carlos Alberto dos Santos, né, por Itabuna, que renunciou ao cargo e teve pedido aceito pelo Papa Francisco em outubro do ano passado. Nascido em Feira de Santana, Dom Jailton Lino é formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, portanto a PUC lá do Rio Grande do Sul, e foi ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1988 pela Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. 30 anos depois, assumiu a Diocese de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, e agora vem para Itabuna e, portanto, aí já assumiu oficialmente a Diocese de Itabuna o bispo Dom Jailton de Oliveira Lino. Seja bem-vindo, Dom Jailton. Agradeço também o convite que recebi para a posse, tá? Do Dom Jailton não pude comparecer, mas parabéns aí a Dom Jailton Lino por assumir oficialmente a Diocese de Itabuna. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos? O que temos de mais mensagens de ouvintes?
O ouvinte mandou boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho. Parabéns pelo dia de vocês, jornalistas. Muita felicidade, né? Rosa Lima diz que adora e está na escuta aí.
Então vamos dar um abraço para Rosa Lima e agradecer os parabéns. Obrigada, Rosa Lima. Um abraço para você. Agradeço também aqui os parabéns do amigo Wilson Alvarenga, mandando aqui a mensagem para nós. Parabéns pelo dia do jornalista. Continue transmitindo segurança e credibilidade em tudo que faz. Sucesso a cada dia na sua carreira. Obrigada, tá, meu amigo? Um abraço para você, tá? E obrigada a todos vocês que estão enviando mensagens.
A ouvinte também, a Regina aqui, manda boa tarde. Ela da Conquista Ilhéus e diz que minha identidade levou 2 meses para entregarem.
Parece que o negócio é feito à mão, né, Marcos? Aí, vamos fazer tudo aqui à mão, depois enviar para outro lugar para confeccionar à mão também, e assim vai, né? Ai, gente, pelo amor de Deus.
Por enquanto é só aqui.
Né? Tá tudo tranquilex aí. Bem, vamos dar uma passadinha no município de Rui... antes de passar no município de Rui Barbosa, tem reclamação sim. Na sexta-feira, foi feita essa reclamação aqui, tá? A reclamação sobre o esgoto estourado ali na Avenida Princesa Isabel, na altura do número 198, antigo 176... aí a Embasa foi lá resolver o problema. Só que novamente, Embasa, vocês fizeram um paliativo, o que já foi feito outras vezes. E aí o que, que acontece, Marcos?
Aí volta o problema.
No outro dia, volta o problema, né? Então, peraí, né, Embasa? Resolva o problema de verdade. Isso é um absurdo. Vai lá, faz um paliativo e no dia seguinte o problema volta. Então, eu tô aqui recebi novamente fotos e vídeos. O problema voltou no dia seguinte, portanto, no sábado, tá? O serviço foi feito na sexta, quando a gente reclamou. E eu agradeço por vocês terem ido lá. mas no sábado o problema voltou. Então o ouvinte está pedindo novamente aí a compreensão da Embasa, né, para resolver o problema definitivamente, porque não é possível que aquilo ali não se resolva, de alguma forma. Então cabe aí a Embasa retornar, inclusive o ouvinte mandou o protocolo, tá, da solicitação registrada no dia seguinte, no sábado. Então já está tudo registrado lá, então cabe agora a Embasa ir até o local na Avenida Princesa Isabel, na altura ali do número 198, que às vezes aparece como antigo 176, e resolver o problema. Tá bom, dona Embasa? O que não dá é para continuar isso aí. Isso é inadmissível, né, Marcos Bezerra? Surreal.
Sem dúvida.
Então esses problemas aí com paliativo, não. Não dá. Vamos resolver, porque a Embasa tem a obrigação aí de concluir o serviço de forma adequada. Tá certo? 12 horas e 40 minutos... Dá tempo de você enviar a sua mensagem ainda com a sua denúncia, sua reclamação. Mas nós vamos seguir aqui com informação. Vamos passar a Marcos. No município de Rui Barbosa, vamos falar da eleição que ocorreu lá esse fim de semana. Portanto, Eridan de Bonifácio é eleita prefeita de Rui Barbosa com 51,51% dos votos, né?
É, a Eridan de Bonifácio, do MDB, foi eleita prefeita de Rui Barbosa a 320 quilômetros de Salvador ontem, domingo. A candidata teve 51,51% dos votos, conforme apurado aí pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e vai comandar a cidade com o Nildo, do MDB, como vice. A eleição suplementar ocorreu 6 meses após o pleito de 2024 ser indeferido por causa da inelegibilidade do candidato mais votado. A candidata de Bonifácio, a candidatura de Bonifácio, né, que é marido de Eridan, foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, em decisão unânime. Com apoio de 4 partidos na coligação para reconstruir Rui Barbosa, MDB, PL, Republicanos e PMB, Eridan de Bonifácio venceu a disputa eleitoral contra Dr. George, do PSD, que ficou em segundo lugar com 48,49% dos votos. Eridan Martins de Araújo Dourado se apresenta como aposentada. A vereadora tem 69 anos e é natural de Lençóis, na Chapada Diamantina. Ela já havia se candidatado a prefeita em 2020, mas perdeu a eleição. O empresário Nildo foi escolhido como postulante a vice. Natural de Rui Barbosa, o político de 55 anos concorria ao mesmo cargo na chapa encabeçada por Bonifácio. A candidatura de Bonifácio foi indeferida em decisão unânime do TRE Bahia. No mês de outubro, em processo movido pela oposição, a corte reconheceu a inelegibilidade do político e determinou a realização de novo pleito. Isso porque a Câmara de Vereadores havia rejeitado a prestação de contas do ano de 2016, quando Bonifácio era prefeito da cidade. Na ocasião, o Legislativo apontou desvios em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Com isso, enquanto a eleição suplementar não era realizada, o presidente da Câmara de Rui Barbosa, Ney Dias, do PSB, foi empossado como prefeito temporário, cumprindo com os deveres do cargo, Kátia.
É complicado, hein, Marcos Bezerra? E aí teve realmente uma nova eleição, hein, lá em Rui Barbosa, esse município que fica aqui na Bahia.
Uma eleição fora de época.
Né? É, estranho, né? Mas existe, isso acontece às vezes. 12 horas e 43 minutos, vamos de informação. Tribunal de Justiça da Bahia abre nova sindicância contra magistrado por quebra de decoro e integridade. O Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ, instaurou um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, contra um juiz de direito, determinando ainda o afastamento cautelar dele do cargo. A medida foi tomada diante de indícios de que o magistrado teria adotado condutas consideradas incompatíveis com o exercício da função pública. No documento, o Tribunal de Justiça não informa o nome ou a vara do juiz, somente as iniciais, AMN. Analisando a lista dos magistrados da Bahia disponibilizada pelo Tribunal, o único com nome iniciado pelas mesmas letras, existe um único nome lá, tá? Não vou citar porque o próprio Tribunal não citou. E e também não vou citar a vara, né, de uma vara de família de Salvador. Agora, se é realmente esse juiz, só o tribunal pode comprovar. Então, inclusive esse juiz, ele já foi alvo de processo administrativo disciplinar e foi punido com pena de censura por oferecer passagem para Nova York para parte de um processo de divórcio litigioso e de alimentos. Além disso, o magistrado foi acusado de interferir na instrução processual de um PAD contra sua ex-assessora e mediante constrangimento de testemunhas, inclusive no dia da audiência. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, a apuração busca esclarecer possíveis violações e diversos dispositivos legais e normativos que trata dos deveres dos magistrados. Além disso, há indícios de infrações ao Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente nos artigos que versam sobre a integridade, imparcialidade, decoro e responsabilidades dos juízes. O processo também cita possíveis descumprimentos ao Código de Processo Civil, que tratam da suspeição de magistrados e das hipóteses em que é vedada sua atuação. Complicado, hein? O Tribunal de Justiça está que está, jogando duro. Bem, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E quem está aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então vamos viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Nossa ronda nível de estado, cidade de Jequié, um jovem de apenas 22 anos, identificado como Adriano Dias Novaes Júnior, morreu vítima de descarga elétrica ao manusear uma bomba que ele utilizava para levar água para sua plantação de melancia, na localidade do Jiboinha, área rural de Jequié. O fato aconteceu quando Adriano tentava ligar a bomba e foi surpreendido pelo choque. O corpo do jovem foi encontrado e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié e foi liberado na manhã do último sábado para o sepultamento. Cidade de Itajibá. Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na BA-650, trecho entre o distrito de Japomirim e a cidade de Itajibá. A vítima foi identificado como Davidson Monção Cunha, 47 anos, que era morador da região de